Senhoras e senhores senadores, caro presidente desta sessão, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, eu, antes de falar sobre o tema central, queria dizer aos gaúchos da fronteira com o Uruguai que, na manhã de hoje, na audiência pública da palestra feita pelo ministro Armando Monteiro Neto, ministro da Indústria, Comércio e Exterior, encaminhei ao ministro, mesmo reconhecendo que não era específico da área dele, uma reivindicação de pelo menos 6 municípios gaúchos que fazem fronteira com o Uruguai. Livramento, com Rivera, Jaguarão, com Rio Branco, Quaraí, com Artigas, Chuí, com Chuí, Aceguá, com Aceguá, e também Barra do Quaraí. E essas comunidades, de alguma maneira, são muito impactadas pelos free shops que existem do lado uruguai. Uma concorrência que foi se ampliando à medida que, com o dólar baratinho, milhares de turistas de todas as partes do Rio Grande, até de Santa Catarina do Paraná, meu caro presidente Elmano, e se dirigem para esses municípios à busca de produtos importados de baixo custo, especialmente considerando a situação cambial favorável para quem compra em dólar. Existe uma cota para essas compras, diferente da cota para quem vem de avião ou de navio, que é uma cota de $500. No caso da fronteira seca, como nós falamos, são $300. A Receita Federal, no momento, está trabalhando para regulamentar os free shops também do lado de cá, do lado brasileiro. E entendemos que a Receita Federal só deveria pensar em mudar a cota de dólares gasto nesses free shops no momento que tivesse definida a regulamentação e já, pelo menos, um prazo de validade de funcionamento dessas lojas francas do lado brasileiro, no território brasileiro, nas chamadas cidades gêmeas, para, então, alterar a cota dos $300. Mas, lamentavelmente, a Receita Federal chegou a anunciar oficialmente que, a partir do dia 1º de julho, a cota em dólares será de $150. Cai para 150 de 300. Ora, se já a situação com o dólar valorizado já compromete, reduzindo para 150 cria um problema adicional para aquela região que é exatamente a região menos desenvolvida do Rio Grande do Sul. O Uruguai, inteligentemente, senador Anastasia, criou o free shop, que foi uma forma de, eu diria, dar um incentivo de movimentação econômica. Ali se movimenta, ali no, na região, mais de US$ 1 bilhão. Mais de US$ 1 bilhão. E isto deu para toda a região, porque a legislação uruguaia prevê que uma parte da receita será aplicada em projetos de desenvolvimento regional que não necessariamente sejam do comércio, mas que ativem a atividade econômica em outras áreas. Então, foi uma maneira inteligente também de compensar a questão também exclusiva do comércio. O que é que o meu Estado ganha com isso? Ganha em uma medida que quem vai para lá precisa de hotel, precisa de restaurante, vai na farmácia, vai no supermercado, faz gastos e compra, vai no posto de gasolina, precisa abastecer. E isso deu uma ativação também para cidades que estão do lado de cá. É o caso de Santana do Livramento, especificamente, que é a maior e a primeira. Depois, lá, Rio Branco, Jaguarão, depois Artigas, Quaraí, Aceguá, também lá no Chuí. Essa redução está preocupando enormemente Quem? Os comerciantes nossos, gaúchos, porque estão até a FEComércio, que é a Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, também manifestou o desejo de que, se for alterada a cota, que venha junto com a regulamentação. O ministro Armando Monteiro, com muita sensibilidade política, deu uma outra informação, que também líderes do comércio lá da Foz do Iguaçu, no Paraná, haviam recorrido a ele pedindo apoio para que seja mantida a cota dos 300 dólares. Hoje conversei com a senadora Gleisi Hoffmann, que também trata do assunto, para que ela também entende que é preciso manter a cota dos 300 dólares, para que não haja um prejuízo nesta hora de recessão econômica, um prejuízo adicional quando pode, e isso não vai representar uma sangria na evasão de divisas, porque são pequenos consumidores que vão lá. Os controles de aduana, para quem ultrapassa a cota, sim, defendemos, tem que ser rigoroso, tem que fazer, tudo bem. Mas não faça a Receita agora uma alteração das regras do jogo que vai prejudicar o comércio dessa região. A Receita Federal, segundo me disse a senadora Gleisi Hoffmann, está sensível a isso, e o que nós esperamos agora é que esta prorrogação, para que mantenha-se a cota dos 300 dólares, seja pelo menos por um ano, até que as medidas relacionadas à regulamentação venham. Então, eu quero dar uma satisfação a todos os comerciantes da fronteira do Rio Grande do Sul, que faz divisa com o Uruguai, nas regiões dos free shops, nesses municípios, que nós tenhamos, então, aí a expectativa favorável da manutenção da cota dos 300 dólares. Então, havia uma informação corrente de que, a partir do dia 1º, a Receita já estaria informando os turistas para que, a partir do dia 1º, será só 150 dólares. Mas o ministro Joaquim Levy também já foi informado desse problema e parece muito sensível a essa demanda que foi apresentada pelos comerciantes, inclusive tratado longamente numa entrevista a um programa da rádio RCC, que é de Santana do Livramento. O assunto central de hoje, meu caro presidente Elmano, é relacionado a uma manifestação que eu fiz ontem na sabatina para dois membros do Conselho Nacional de Justiça. Naquela ocasião, foi levantada a questão relacionada ao papel da delação premiada nos processos judiciais. O que eu disse naquela ocasião, e quero reforçar hoje, o meu entendimento sobre delação premiada. Não sou especialista nas ciências jurídicas, não sou bacharel em direito e começo dando essa declaração para dizer tão simplesmente que sou uma pessoa que observa o senso comum e acha que o senso comum diz muito e nos ensina muito. O senso comum, com a simplicidade que é o senso comum, nas coisas até bem complexas, como essa da delação premiada, que entra no campo jurídico. Eu disse que a delação premiada é um recurso presente em inúmeros processos que correm na justiça e que não é a delação premiada nem um pau de arara, nem um processo de tortura a quem quer que seja. A delação premiada é um ato espontâneo de quem quer prestar informações a respeito de um processo que está em julgamento. No caso específico, o mais vistoso hoje se chama Operação Lava Jato. Então, esse processo tem uma relevância na obtenção de informação relevante na instrução de um processo. Nós temos provas testemunhais, delação premiada é uma delas, nós temos provas materiais, nós temos provas de sigilo bancário, de sigilo fiscal, de sigilo telefônico. E essa delação premiada, ela serve como, eu diria, um passo na obtenção das informações necessárias. A pessoa que aceita as regras se submete também a um rigor. É como fazer um juramento perante a Constituição ou um juramento de estar dizendo a verdade. Porque o benefício decorrente da delação premiada que a redução da pena, eventual, no caso de uma condenação, esse benefício cai por terra se a pessoa não disser a verdade. Esse detalhe é fundamental para se entender a relevância que é a delação premiada. Penso que é uma alternativa que pode ser feita de forma livre, quando se quer e sem qualquer tipo de pressão. Então, eu imagino que nós temos que... Eu vou repetir a frase que disse lá na Comissão de Constituição e Justiça, que a delação premiada não é um pau de arara. Não se exerce delação, não se faz a delação sob nenhum tipo de pressão. É espontânea de quem quer ou não quer fazer delação premiada. Portanto, é um instrumento legítimo e que não é, como se sabe, na manifestação dos juristas, explicitado também naquele momento nas definições do doutor Fabiano Silveira, que é consultor legislativo, que vai à recondução ao Conselho Nacional de Justiça como representante desta casa, e é o juiz federal Fernando de Matos, que vai também ao Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2015-2017. Ambos, praticamente, com a linguagem jurídica que lhes é característica, por serem cientistas formados, com vasta e profunda formação jurídica, disseram, em outras palavras, mais ou menos, o que eu estou dizendo numa linguagem mais singela, mais, eu diria, jornalística, e mais facilitar a compreensão das pessoas. A delação é uma prova testemunhal, como eu disse há pouco. Não pode ser, evidentemente, usada como uma palavra para definir o resultado de uma sentença. Não é só a delação premiada. A delação premiada é uma parte importante. Ela é apenas, eu diria, uma oitiva, como se diz no meio jurídico, que tem de ser confrontada com, eventualmente, a parte citada, para fazer o que se chama a acariação ou a confrontação com aquilo que a pessoa disse. É o chamado contraditório, que é preciso estabelecer-se, especialmente porque estamos num regime democrático. Quem for, eventualmente, citado ou indiciado no caso. O senso médio, o senso comum é a melhor medida. Então, a delação premiada é esse dispositivo. Nós não podemos imaginar que um magistrado do nível do juiz Sérgio Moro esteja usando a delação premiada como uma forma fora dos padrões jurídicos da independência e do exercício do julgamento de maneira absolutamente adequada e correta. Ninguém pode levantar suspeitas sobre a atuação desse magistrado, enquanto não se encerrar o processo, enquanto ele não mostrar todas as provas e todas as convicções no julgamento. Então, nós estaríamos fazendo um pré-julgamento sobre este procedimento jurídico, que é absolutamente legal e muito importante. Mesmo aqueles que têm muitos processos na justiça defendem que o juiz Sérgio Moro é um dos mais sérios e compenetrados juízes brasileiros. Eu cito aqui o depoimento que eu ouvi do senador Roberto Requião. Insuspeito depoimento dele em favor da lisura, assim como ele fez em relação a outros personagens do campo jurídico, dizendo que conhece o juiz e é um juiz inatacável, é um juiz muito sério e muito compenetrado e muito preparado. E está, digamos, com a liberdade de trabalhar com toda a independência, é isso que nós queremos. Graças a esse recurso da delação premiada, nós podemos, meus caros senadores, quanto mais não seja, além dos aspectos que eu já salientei, abrir uma caixa preta em torno dessas relações, eu diria, promíscuas, em alguma medida, entre o setor público e o setor privado, envolvendo, no caso, empreiteiras conhecidas e também muitos agentes políticos e gestão de uma empresa estatal que é a joia da coroa, a Petrobras, e que nós temos que fazer de tudo para preservar esta empresa. Assim é que esta relevância da delação premiada, ela abriu a transparência, ela colocou luz e foco sobre um procedimento que é condenável, que é exatamente o que resulta dessa Operação Lava Jato. A delação premiada traz, portanto, luz, inclusive, para os debates da própria reforma política, porque foi exatamente essa questão das propinas, grossas propinas, que se voltou a discutir aqui financiamento público de campanha. Então, isso foi importante. Veja que uma operação acabou trazendo e desaguando sobre a casa preocupada que temos sim, urgentemente, que encontrar uma saída para a questão do gasto numa campanha eleitoral. Porque é inaceitável que se gaste tanto para fazer uma campanha eleitoral em nosso país com tantas dificuldades. Então, nós temos que entender que a delação premiada traz vantagens para o país, pois processos podem ser encerrados com maior clareza, com maior transparência, de modo isento e de modo independente. É um procedimento com maiores chances de resultar em processos mais sérios e mais responsáveis, inclusive nas relações entre contratante e contratado. É um passo relevante, não só, não é um passo definitivo, é relevante, eu diria fundamental. Além disso, há outros procedimentos para as investigações, como eu falei anteriormente, a escuta telefônica, a quebra do sigilo fiscal, o imposto de renda, e desde que submetidas a um regramento jurídico bem democrático. A Itália tem feito isso, por exemplo, em relação à extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenado pela justiça brasileira por estar envolvido no processo do Mensalão. O argumento da segunda e última instância da justiça administrativa italiana é que as garantias apresentadas pelo governo brasileiro não foram suficientes para que Pizzolatto cumpra a pena em presídio brasileiro. A justiça italiana adiou para setembro a decisão final sobre a extradição. É exatamente esse procedimento, os procedimentos que têm que ser analisados nos seus detalhes, nos mínimos detalhes. E nós temos que valorizar, sim, a questão da delação premiada. Não se trata, portanto, de um processo que se encerra com ela, mas ela tem um valor fundamental e temos que valorizar a delação premiada nesse aspecto. E especialmente porque o juiz Sérgio Moro não tem, eu diria, buscado os holofotes, não tem ido a todo dia numa coletiva para falar, não. Ele está, eu diria, enclausurado no seu gabinete, lá na Justiça em Curitiba, no Paraná, contando com um trabalho exemplar também da Polícia Federal, que da mesma forma vem agindo republicanamente. E eu, então, ao trazer esse tema novamente, é porque ontem, na CCJ, a TV Senado estava transmitindo a sessão com a sabatina do doutor Fernando e do doutor Fabiano, e eu, quando fiz essa manifestação em defesa da delação premiada, por uma questão da programação, a TV Senado cortou antes que eu tivesse concluído o meu raciocínio. O que, para quem estivesse ouvindo, poderia imaginar que eu estivesse estabelecendo uma crítica àquilo que eu mais defendo, que é a delação premiada. Não era, pelo contrário, eu estaria desvalorizando. Pelo contrário, minha intenção era exatamente de valorizar esse instituto, esta ferramenta jurídica democrática que dá ao indiciado, que dá ao... a pessoa que é buscada pela justiça, a oportunidade de aceitar as regras do jogo de uma delação premiada e que impõe a ela um compromisso de dizer a verdade, somente a verdade, sob pena de ela perder os benefícios de uma redução da pena se não estiver cumprindo rigorosamente com este acordo. E eu encerro esta manifestação, meu caro presidente, caros senadores, lendo aqui uma nota que penso oportuna também, porque quando se trata de delação premiada, logo vem a figura do juiz Sérgio Moro. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, emitiu uma nota de apoio ao juiz. Essa nota é assinada pelo presidente da AJUF, Antônio César Bochenek. Diz o seguinte: a Associação dos Juízes Federais do Brasil vem a público manifestar total apoio ao juiz federal Sérgio Moro, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, na condução do julgamento da Operação Lava Jato. A pedido do Ministério Público Federal, que igualmente, e aqui abro parênteses, e declaração minha da senadora, ao referir ao Ministério Público Federal, igualmente está exercendo um trabalho exemplar e republicano na figura do procurador-geral, o procurador Rodrigo Janu. Volto a palavra, o juiz Sérgio Moro, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, na condução do julgamento da Operação Lava Jato. A pedido do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, o magistrado decretou recentemente uma série de medidas, entre elas, a prisão de executivos de grandes empresas que, segundo as investigações, estariam envolvidos em crimes de corrupção e formação de cartel. Vale destacar que as decisões tomadas pelo juiz federal Sérgio Moro no curso desse processo são devidamente fundamentadas em consonância com a legislação penal brasileira e o devido processo legal. A AJUF não vai permitir alegações genéricas e infundadas de que as prisões decretadas nessa 14ª fase da Operação Lava Jato violariam direitos e garantias dos cidadãos. A AJUF também não vai admitir ataques pessoais de qualquer tipo, principalmente declarações que possam colocar em dúvida a lisura, eficiência e independência dos magistrados federais brasileiros. No exercício de suas atribuições constitucionais, o juiz Sérgio Moro tem demonstrado equilíbrio e senso de justiça. As medidas cautelares aplicadas antes do trânsito em julgado no processo criminal estão sendo tomadas quando presentes os pressupostos e requisitos legais. É importante ressaltar que a quase totalidade das decisões do magistrado não foram reformadas pelas instâncias superiores. A AJUF manifesta apoio irrestrito e confiança no trabalho desenvolvido com responsabilidade pela Justiça Federal do Paraná a partir da investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Eu poderia também assinar embaixo dessa manifestação da AJUF, na manifestação que faz com muita prudência, com muita responsabilidade neste momento, que se tenta desvalorizar, desmerecer ou mesmo desqualificar o serviço que está prestando no campo jurídico o juiz federal Sérgio Moro. Muito obrigada, senhor presidente.